Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e bem-vindos a mais um Autores e Livros Dose Extra, que toda semana traz para você um conteúdo exclusivo do mundo da literatura. Hoje, a gente vai conversar com Edgar Zanetti sobre o seu mais recente romance Café com Caxiri, um romance que fala da realidade dos excluídos, que mescla política, filosofia e o Brasil de norte a sul. Radicado entre Paraná e Roraima, o escritor encara de frente a complexidade da pobreza e da desigualdade nesse seu mais novo livro, publicado pela editora Labrador. Edgar, seja muito bem-vindo ao Autores e Livros.
Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês.
Edgar, vamos bater papo sobre sua literatura, sobre seus livros. Eu quero começar por Café com Caxiri. E aí eu queria que você contasse para a gente, principalmente para o ouvinte, porque o livro eu já li. O que que Café com Caxiri conta para a gente? Que história esse livro traz?
Bom, eu gosto muito de literatura, literatura universal. E a literatura brasileira, que também é uma paixão, mas às vezes a gente não consegue abarcar esse Brasil, porque o Brasil é muito grande, o Brasil é muito complexo. Eu, assim, nasci no Paraná, morei no Rio de Janeiro, morei em São Paulo, estudei na Unicamp e vim morar, então, em Roraima, na Amazônia. E trilhar esses caminhos pelo Brasil acompanha exatamente a minha trajetória na filosofia como professor e na literatura como amante das letras. E eu percebia que a literatura brasileira tem uma grande dificuldade de fazer esses nós entre localidades tão distantes, tanto no sentido geográfico, mas também no sentido literário, de suas angústias e questões políticas regionais. Foi muito difícil escrever esse livro, justamente porque eu queria uma história que atravessasse o Brasil lá do Paraná para chegar aqui no extremo norte, em Roraima. Então, Café com Caxiri foi um grande desafio. Eu fiquei um ano e meio escrevendo Café com Caxiri. Eu gostaria de trabalhar e trabalhei a questão indígena, que é um tema que eu atuo como professor aqui na Universidade Estadual de Roraima. Eu coordeno um curso de Ciências Humanas com ênfase em Educação Indígena. E a vida dos indígenas é bem difícil, sabe? Assim, eles moram em localidades que têm difícil acesso. Então, para eles estudarem, para eles viverem, enfrentam muitos desafios, fora o preconceito. E eu queria colocar uma história que conseguisse trazer os problemas lá do Sul, os problemas políticos do Sul, e aí eu faço essa narrativa ampla, na qual tem uma história que começa lá em Curitiba e termina num lugar lindo, que eu gostaria de homenagear aqui nessa obra, que é Tepequém, a Vila Tepequém, que é um dos lugares mais bonitos de Roraima. Eu costumo brincar que o céu de Tepequém é mais bonito que o céu de Paris.
Muito bem. A gente acompanha a história do João, né, ao longo desse romance. E a partir da história do João, que é um excluído, né, que vem de uma família esfacelada, uma família despedaçada por conta da violência familiar, e que ele mora só com a sua avó, que o cria com muita dificuldade. Ele consegue estudar, consegue vencer na vida. E ao longo do livro você vai falando de coisas muito importantes, como eu já falei, né, a questão da família, da violência familiar. Mas você fala de identidade, você fala de bullying, você fala de alienação parental numa situação em que o João é colocado já na terceira parte do livro. Como foi construir todas essas realidades e ainda incluir a filosofia dentro da história do João?
Olha, Anderson, para mim a literatura, eu não consigo escrever uma literatura muito linear. Então eu tenho o costume, como Montaigne fazia nos seus ensaios, ele anotava tudo, o que ele pensava, o que ele lia, e por muitas décadas ele fazia isso, e aí temos uma obra magnífica da literatura mundial do Montaigne, que são os ensaios. E eu sou assim também, eu sou um grande anotador. Então eu anoto matérias de jornal, eu anoto ideias, eu anoto falas de filmes, Eu, às vezes, penso, ontem foi muito louco, porque eu estava indo trabalhar de carro e estava indo de madrugada para fazer deslocamento até a universidade do meu trabalho. Então, e aí, no meio da estrada, eu tive algumas ideias, e aí eu tive que parar o carro na estrada, no escuro, pegar meu caderninho, que eu sempre deixo do lado, e comecei a anotar as ideias, sabe? E aí, para mim, a literatura é como um mosaico, em que cada pedacinho, cada ideia, compõe um todo. Então, na verdade, o roteiro do livro... Eu tinha uma ideia geral, né, que eu queria, na verdade, eu queria muito focar na questão do bullying, da escola como um local de violência, principalmente uma violência contra os alunos que querem aprender, isso é algo que me angustia profundamente como professor, como educador, porque assim, você chega numa classe, você tem uma divisão muito clara entre aqueles que querem aprender e aqueles que não querem. Sabe? E é um tema que a gente ignora, é um tema que nós, educadores, nós perdemos esse debate, como se discutir sobre disciplina fosse algo intocável. E mesmo sendo de esquerda ou de direita, sendo progressista ou mais tradicional conservador, a disciplina é uma condição básica para você conseguir ministrar uma aula. Então, eu queria trabalhar esse tema e coloquei ele bem no comecinho do livro, como você acompanhou, e ele já é um norte ali dessas polêmicas que vão surgindo ao longo do livro. Então, o João ele surge nesse contexto da falta de oportunidades, de uma escola violenta, né? Da avó dele que sofre de Alzheimer e que era sugada pelo trabalho, né? Uma história dos invisíveis. E a partir daí ele vai compondo o seu mundo, vai se construindo como homem, como profissional, vendo os desafios da vida, também no amor e na família que ele tenta constituir.
Tem uma parte bem interessante ali quando ele está na faculdade, na Universidade de Direito, lá no Paraná, onde ele comenta algo parecido assim, que eu não lembro as palavras exatas, mas era algo assim. Como eu não escolhi ser bandido, eu tenho que estudar. E aí a gente vê na narrativa que o João se dedica muito aos estudos, abre mão de vida social, abre mão de oportunidades de emprego, de dinheiro, para poder se focar no estudo, né? E uma parte essencial desse trecho aí, onde ele fala, decidi não ser bandido e decidi estudar, é que as coisas começam a mudar quando uma professora presta atenção nele, ele consegue uma bolsa de estudos e consegue apoio. Você, como professor, utilizou das suas realidades ao compor esse trecho do romance?
Ah, com certeza. O que eu gosto da literatura é que a gente pega pedacinhos do que nós vemos, do que nós vivemos e transformamos numa coisa completamente diferente. Eu sou um filho das políticas públicas, eu venho de uma família com quatro irmãos, né? Somos em quatro. Meus pais jamais teriam condições de me pagar um mestrado, um doutorado. Eu trabalhei como garçom, eu dava aulas de xadrez na faculdade, durante a faculdade, quando fiz filosofia, graduação, mestrado, doutorado, e tinha bolsa de estudos, foi de um programa maravilhoso do governo federal, que é o PET, depois fui bolsista de mestrado e doutorado, estudei na Unicamp, e só foi possível eu ser professor, chegar aonde eu tive oportunidade, pelas políticas públicas, sabe? O Brasil é um país que a gente tem que entender. Eu falo muito isso para os alunos, converso com as pessoas. Quando a gente fala de justiça social, por exemplo, na França, eu passei um tempinho lá, um médico, ele não ganha muito, muito mais que um professor, sabe? Assim, não tem tanta distância econômica. Mas no Brasil, não. Tem profissões que você tem, assim, um salário muito acima dos outros. Então, as políticas públicas, elas são justamente uma mola propulsora de fazer com que essa sociedade seja menos violenta. E quando essa expressão que você notou muito bem, Anderson, é uma expressão que eu coloco algumas expressões fortes no livro, até o revisor falou, pô, você vem meio Dostoiévski aqui, você vem com pancadas pesadas, sabe? Mas é realmente porque, assim, o caminho do crime, ele é mais fácil, porque é o caminho do prazer, né? É o caminho que uma pessoa que é viciada, hoje nós estamos até com o vício aí das bets, o vício do tigrinho, uma pessoa, ela deixa de comer para jogar tigrinho, tá entendendo? Uma pessoa que está viciada no vício do crack, ela deixa também de se alimentar, deixa de cuidar da família para poder usufruir daquele vício que, na verdade, acaba atacando a própria razão. Então, assim, como os vícios geram lucro muito alto, porque eles vão na carnalidade, E não há reflexão, não há pensamento, não há escolha no vício. O vício, você é obrigado a seguir algo que é externo à sua vontade, como diriam os filósofos. E já na vida digna, como o João escolhe, não. Para você ter o sucesso nos estudos, você leva 20 anos. Para você ter sucesso numa carreira como professor universitário, você tem que estar 20 anos, você tem que fazer ensino médio, ensino básico, graduação, mestrado, doutorado, passar num concurso público, e aí com muita luta você vai ter uma vida digna como um professor universitário, por exemplo. Agora, no crime não, no crime você vai para a violência em questão de dias, de horas, de meses, você já vai ter o sucesso econômico. Então, tem essa polêmica que eu coloquei bem ali no livro e chamou bastante atenção.
E eu quero continuar seguindo aí pelo que você está falando. O livro, um dos grandes atrativos desse romance é a questão filosófica. Você, como doutor em filosofia, aliás, pós-doutor em filosofia, você coloca muitos elementos da filosofia, mas de uma forma agradável, onde o personagem ele vai refletindo sobre o mundo, sobre a realidade dele, sobre o que o cerca, de ir ali incluindo um ou outro pensamento de filósofos. Como é para você ter escolhido o caminho da filosofia num país onde você mesmo disse que o professor não tem o mesmo valor, por exemplo, de um médico, não recebe o mesmo que algumas outras profissões, que um professor precisa ralar muito para poder ter o seu destaque? Como é que é para você, professor de filosofia, fazer essa escolha de falar de filosofia dentro de um romance?
O Brasil passa por muitas mudanças. Eu fiz um curso de filosofia maravilhoso, eu tive mestres brilhantes, sabe? Estudei lá na União Oeste, no Paraná, e tive um curso muito forte. Só que, ao mesmo tempo, faço reflexões críticas. Inclusive, hoje já está sendo revisto isso. Por exemplo, eu não tive nenhum professor no meu curso de bacharelado em filosofia, nenhum professor negro, sabe? Eu não estudei nenhum filósofo brasileiro na época. Então, assim, foi uma pancada assim, de eurocentrismo, de filosofia grega, filosofia latina, filosofia europeia, que, claro, é uma base fantástica. Eu tive essa base. Eu adoro a filosofia clássica e fiz, inclusive, pesquisas nessa área. Mas eu fui, ao mesmo tempo, desconstruindo aquilo que eu recebi, ao mesmo tempo mantendo esse saber e trazendo, então, a filosofia como filosofia de vida. Hoje se fala muito sobre autoajuda, as pessoas procuram autoajuda, eu falo isso para os meus alunos, mas já está tudo ali na filosofia. É que, na verdade, nós não temos o hábito de ler os filósofos, sabe? O próprio estoicismo, que é muito cultuado hoje, Sêneca, Marco Aurélio, o próprio Plutarco, tem um livro que eu recomendo, é Como Tirar Proveito de Seus Inimigos. Então, eu recomendo para os alunos, é uma leitura agradabilíssima, uma linguagem acessível. Então, eu sempre gostei dessa literatura, que é uma literatura filosófica da vida. Então, é claro que eu li muito Humberto Eco, li muito da literatura como Sartre, por exemplo, que é um filósofo que consegue também agir de maneira filosófica e literária ao mesmo tempo, mas eu tento ser um pouco mais literário dentro desse âmbito da filosofia. O que é bem difícil é trazer os filósofos para uma linguagem, para as angústias existenciais dos personagens, e eu tento trazer, por exemplo, ao mesmo tempo que eu trago Santo Agostinho, que é um filósofo mais importante, que fala sobre a temática do tempo, mas eu também faço críticas afiadas ao preconceito político e ao próprio regionalismo que segrega. Então, nós somos muito acostumados a cultuar os filósofos como deuses, mas não, os filósofos eles também tiveram seus erros, tiveram seus desafios nas suas vidas privadas, e eu acho que essa é a grande potência da literatura, dessa literatura filosófica que eu me arrisco a ensaiar, que é justamente trazer uma filosofia viva, uma filosofia honesta e que trata também dos problemas da atualidade, como alienação parental, luta de classes, bullying, regionalismo. A visão de mundo de uma pessoa do norte é muito diferente da visão de uma pessoa do sul, por exemplo, e eu tento debater isso também no livro.
E me parece, você pode me corrigir se eu estiver errado, que a filosofia está se tornando pop nos dias de hoje. A gente tem vários filósofos, professores com destaque nas listas de mais vendidos, como Cortella, Karnal, Clóvis de Barros. Como é que você vê essa popularização da filosofia?
Eu vejo como positiva. Eu sou um apreciador da cultura pop, certo? E também da cultura clássica, mas eu costumo brincar com meus colegas, meus alunos, a gente tem que ter um pé no passado, nos clássicos, mas um pé no presente, sabe? Então, assim, não adianta eu ser um especialista em latim, conhecer tudo da obra dos filósofos, como Cícero, ou saber grego e traduzir a Odisseia, e eu não conseguir refletir sobre o Brasil do presente. Essa é uma crítica que eu faço. É, inclusive, a ANPOF, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, que eu frequento, e já participei diversas vezes lá, eu via muitas apresentações se repetindo, sabe? Pouca discussão sobre o Brasil presente, muita repetição do passado. E a repetição do passado, ela é importante, ela é a base, mas você tem que ter a reflexão do passado também para pensar o presente. E eu vi por muito tempo os filósofos se omitindo de questões fundamentais, inclusive da luta política nesse país. Uhum. Eu achava um absurdo, já falei isso. Para você ter ideia, no dia das eleições, eles fizeram um encontro nacional de pós-graduação no passado. Eu fiz uma crítica à direção, que são meus amigos, inclusive falei, vocês estão loucos. São milhares de filósofos que estão impedidos de votar e de participar da luta política porque estão no Congresso viajando. Inclusive, eu não fui. Eu não fui exatamente nessa edição porque era época de eleição. Então, assim, eu defendo uma filosofia viva, uma filosofia que, inclusive, com filmes, com tudo, mas sem perder a sua consistência, né? a sua seriedade epistemológica.
Da filosofia, eu quero ir para o estado de Roraima, onde você mora hoje e que está presente nos seus romances, né? Tanto no primeiro, O Assassinato no Monte Roraima, quanto no Café com Caxiri. O que é Roraima para você, Edgar?
Roraima, para mim, é acolhimento. É um lugar diferente, sabe? É um Brasil que ele ainda está se fazendo. Ele está se descobrindo. Então, é um lugar muito aberto para novas ideias, para novas pessoas. Eu tenho muita abertura aqui para quando eu vou para dar palestras, quando eu vou para as escolas. Então, assim, eu consigo atingir um público que talvez eu não teria acesso no Sul, no Sudeste, dado, né, a questão mesmo da quantidade de pessoas e já de pessoas de sucesso. Roraima é um lugar belíssimo, tem uma natureza incrível, um lugar de conflito também. Até porque a história de Roraima é marcada pelo garimpo. Então, nós temos aqui a questão do garimpo muito presente. Roraima faz fronteira aqui com a Venezuela, na cidade fronteiriça de Pacaraima, e também com a Guiana, na cidade fronteiriça de Lepem. Então, nós estamos aqui numa tríplice fronteira completamente inexplorada. E quando eu vim morar para cá, passei no concurso em 2012 como professor da Universidade Estadual, eu fiz questão de conhecer todas as localidades, sabe? Então, assim, eu durmo de rede, eu me envolvo com as comunidades, sabe? Eu gosto de comer peixe. E Roraima está aqui de braços abertos para vocês. E tanto é assim que eu faço com muito carinho nos meus livros até agora de literatura, Roraima como uma das minhas grandes preocupações literárias.
E vamos falar então do seu primeiro romance, do Assassinato no Monte Roraima. Fala um pouquinho desse livro para a gente.
Assassinato no Monte Roraima foi um ensaio, assim, uma loucura que eu fiz de escrever assim bem rápido. E foi um livro que eu sonhava escrever. Eu subi o Monte Roraima, fiz a expedição, me programei, já tinha história na minha cabeça. O Monte Roraima é um dos lugares mais incríveis que eu já fui, que eu aconselho a todos que puderem fazer essa expedição. Tem empresas que organizam. Você caminha por 7 dias, 9 dias, você sobe num lugar que você tem uma vegetação que ainda é primitiva. Então você tem bromélias, você tem plantas que são únicas. Você não tem animais lá em cima do Monte Roraima. Então você tem cavernas. Eu dormia nas cavernas lá em cima do Monte Roraima, colocava minha barraca junto com os colegas. E aí o Monte Roraima surgiu como uma grande inspiração desse romance, um romance pequeno de 80 laudas, inspirado na coleção Vagalume. Então, como eu comecei a ser um leitor justamente a partir da coleção Vagalume, que fez muito sucesso lá na década de 90, e o Assassinato do Monte Roraima, ele traz um mistério que envolve a filosofia e também a cosmologia indígena local de uma entidade chamada Canaimé, que é uma entidade vigativa, que inclusive aqui tem relatos de morte de Canaimé. Então não é um, como a gente diz, um mito assim que está longe das pessoas, não. As pessoas aqui acreditam em Canaimé, tem comunidades, localidades que as pessoas não saem à noite quando dizem que tem Canaimé. Então retrata uma jornada fiel. Então, quem subiu Monte Roraima pode pegar o livro. Tem pessoal que inclusive está fazendo a expedição, que lê o livro e fala: nossa, os rios, a caminhada, tudo é retratado exatamente de maneira muito fiel. Mas é um livro que também tem muita questão, né, do mistério, a questão da cosmologia. Então você tem também uma questão bem imaginativa. É uma ficção que mistura bastante coisa e traz o xadrez como um palco das ações humanas, como se cada peça ali colocada, cada um dos personagens que subiram o Monte Roraima no livro, também representasse jogadas e ideias únicas. Então eu tentei trazer isso. Eu sou um amante do xadrez, sou um jogador amador, mas enfim, já fui semiprofissional no xadrez. Cheguei, uma vez fui campeão brasileiro de xadrez relâmpago, né, 2023. Então o xadrez sempre está guardado na minha estante, eu brinco. Eu não posso jogar o xadrez o tempo todo, o xadrez não me sustenta. Então com 18 anos eu decidi viver nessa relação de amor com o xadrez, sempre guardando ele na minha estante. Volta e meia, vou lá, pego ele de volta, vou e volto.
Edgar, para a gente encerrar, como é que o ouvinte pode conhecer mais sobre o seu trabalho literário?
Bom, todos podem acompanhar pelas redes sociais. Eu tenho o Instagram, tenho o Facebook, é @edgarzanetti. O livro Café com Caxiri está sendo vendido nas livrarias físicas e digitais. Então está vendido também na Amazon, na estante virtual, na editora Labrador, Café com Caxiri. Inclusive pode ser baixado pelo Kindle Ilimitado, então tem essa promoção, quem tem pode entrar lá e baixar o livro e já fazer a leitura. E o Assassinato Monte Roraima, da mesma maneira, está sendo vendido na Amazon, no site da editora CRV. Podem estar mandando mensagem para mim, eu estou sempre debatendo filosofia e literatura nas redes sociais, é algo que eu venho fazendo ultimamente. E a ideia é essa, que a literatura seja um diálogo que faça a gente pensar um pouco sobre o presente, não algo guardado para o passado. Acho que a literatura e a filosofia é algo que pode fazer o mundo se tornar melhor. A literatura é resistência. Nós precisamos cada vez mais valorizar os livros físicos, sabe? O toque, o cheiro, a caneta. E, enfim, convido todos vocês, então, a ler essas obras. Estou aqui sempre disponível. Muito obrigado, Anderson. Eu sou apaixonado pela Rádio Senado. Eu estou aqui com o meu receiver antigo, 1979, um Gradiente. Oh. Sempre ouvindo vocês, viu? Sou apaixonado pela Rádio Senado. Um forte abraço.
Edgar Zanetti, obrigado pela sua conversa aqui conosco no Autores Livros. Obrigado por ser ouvinte nosso da Rádio Senado. Um grande abraço para você. E até a próxima, porque teremos uma próxima, porque quem escreve um livro escreve dois, quem escreve dois, escreve três.
Muito obrigado, um grande abraço, tchau, tchau.
Essa então foi a conversa com Edgar Zanetti sobre Café com Caxiri, Assassinato no Monte Roraima, filosofia e também sobre um pouco da realidade educacional no nosso Brasil. Sou Anderson Mendanha e obrigado sempre pela sua companhia aqui no Autores e Livros. O programa de hoje contou com trabalhos técnicos de Cristiane Melo e Antônio Carlos Soares. Um grande abraço para você e até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.